como digo, não me tenho presente já, e concordo que quando haja estas situações de serem identificados autores, que se deveria tentar auscultar o mais possível, digamos, o que é que está, qual é a motivação, o que é que está por trás deles. Como digo, também acompanhei alguns casos, por exemplo, daquele rapaz que foi capturado, portanto, próximo da Lausanne, que punha fogo, pronto, só por pôr fogo, para ver as coisas arder e causar dano e criar, digamos, alarido. Por acaso, um dos fogos que este rapaz causou uma vítima, matou um bombeiro. Mas, enfim, infelizmente as pessoas não têm noção daquilo que, das consequências que os atos deles podem fazer. Eu julgo que não era essa a intenção, obviamente, desta gente, mas é bom que fazê-los crer que, dar-lhes a convicção de que podem ter esse resultado. Como já agora foi o incêndio de 86 em Águeda, na Serra da Águeda, que foi colocado por uma pessoa que foi preso. Ali há dúvidas se ele teria sido incentivado por interesses de madeireiros, mas ele pôs fogo e, quando teve conhecimento de que tinha causado 16 vítimas mortais, naturalmente estava arrependido, não era isso que ele queria.
Também referiu há pouco que considera que os nossos órgãos de polícia criminal não foram competentes em investigar as causas do incêndio de Pedrógão. E, portanto, que depressa aceitaram a teoria do downburst, não é? Portanto, terá caído um raio numa determinada árvore e depois deixado seguir. Essa situação foi, entretanto, clarificada relativamente às causas e confia nas conclusões do relatório de 2017.
Relativamente à Polícia Judiciária, eu tenho, digamos, a melhor relação pessoal e institucional com a Polícia, particularmente, digamos, com a Diretoria de Coimbra, com quem trabalhamos muito perto e com quem trabalhamos em vários incêndios e na investigação deles. Quase sempre nós partilhamos o trabalho com a Polícia Judiciária, dizemos-lhe o que estamos a fazer, mostramos os nossos resultados a que chegamos e partilhamos. No caso de Pedrógão, pela importância que teve, eu estive na própria diretoria da PJ, falei com agentes, sabia que havia uma equipa da Polícia Judiciária que estava a investigar o caso. De facto, trabalhámos independentemente. Pronto, eles trabalharam com as suas situações, nós com as nossas. Partilhámos os dados e, quando eu tive conhecimento do relatório que iria sair, que ia dizer que o caso do incêndio de Escalos tinha sido causado por uma trovoada, e que o outro de Regadas, que aconteceu uma hora depois, no mesmo, a 3 km de distância, tinha sido por causa de uns fenómenos elétricos difíceis de compreender, que o relatório foi sendo mudado várias vezes, mas foi isso que saiu no relatório da Polícia Judiciária. Eu participei, falei diretamente com o diretor da Polícia Judiciária em Coimbra, dizer que a nossa posição era outra. Lamentava que a polícia pusesse aquilo, mas dissemos que eles já tinham feito o relatório, que ficava assim. Ora bem, isso teve consequências em tribunal, porque quando em Leiria se foi julgar esse incêndio e a responsabilidade dele, naturalmente nós mantivemos a nossa posição e temos elementos para isso. A Polícia Judiciária manteve a causa acidental, neste caso, causa natural, e o juiz, perante a dúvida de haver duas opções, naturalmente absolveu o réu, neste caso era a EDP. Portanto, eu julgo que aqui foi um caso em que, pronto, a justiça não terá sido bem servida, do meu ponto de vista. O que eu digo é que a investigação das causas, sobretudo em incêndios com impacto como este, deveria ser mais alargada. Recentemente falou-se de haver grupos de trabalho para investigar as causas de incêndios, tanto quando sei a GNR, PJ, não sei se o ICNF, julgo que deviam procurar também assessoria de equipas técnicas e científicas. Muitas vezes estamos a falar de problemas de técnicos de alta complexidade. Por exemplo, quando estamos a falar de rede elétrica, nós, para investigar esses incêndios, incorporámos na nossa equipa colegas eletrotécnicos especialistas em correntes fortes. E foram eles que nos ajudaram a destrinçar, a dizer, olha, os sinais que a EDP tem a obrigação de ter nos seus sistemas de registro são estes, é estes que eles nos têm que dar, e conseguimos provar, em vários casos, que a culpa, digamos, era da rede elétrica. E, se calhar, a Polícia Judiciária não teve estes recursos E se tivesse havido, digamos, uma maior interação, podia ter o resultado de ser diferente. E é, eu refiro isto não apenas para olhar para o passado, mas sobretudo para o futuro, em que talvez cooperações destas possam ser mais proveitosas e ser mais, mais válidas para, para o sistema de justiça. Devo dizer que isso levou-me a promover com o Procurador-Geral da República um protocolo que foi estabelecido em 2022 entre a Procuradoria-Geral da República e o meu centro de investigação para apoiar o Ministério Público exatamente na, na, na avaliação destes casos.
Portanto, se eu entendi bem, segundo a tese que está a defender acerca do, do incêndio de 2017, é que a causa não terá sido natural, mas que terá sido humana, não intencional. Isto é uma boa descrição?
Absolutamente. Portanto, eu diria, indo mais longe, negligência na gestão da, da faixa de combustíveis que havia à volta dessa linha, em dois locais em particular, onde havia contacto entre a linha e as aves que estavam junto dela.
Muito bem, pronto, esse é um tema que, entretanto, já seguiu, não é? E já foi decidido em tribunal. No entanto, isso levanta, já acabou por começar a responder um pouco a isto, mas levanta questões sobre a capacidade que temos de investigar as origens destes incêndios. E, por isso, eu faria duas perguntas. A primeira é se considera que, globalmente, que os nossos órgãos de polícia criminal têm sido suficientemente exaustivos nas suas investigações, ponto 1. Ponto 2, se têm a capacidade para ser exaustivos nessas mesmas investigações, ou seja, se neste momento temos a capacidade de realmente investigar as causas destes incêndios para conseguir exatamente qualificar de onde é que vêm exatamente as coisas.
Aquilo que vou dizer não me move nada pessoal, porque, como disse, eu tenho um excelente relacionamento, quer pessoal, quer institucional, com a Polícia Judiciária, mas devo reconhecer que o sistema e o processo poderia beneficiar se houvesse mais articulação com equipas de especialistas, sobretudo em casos complexos, casos que envolvam complexidade técnica e, como digo, já tive contacto com vários. Em 2017, no incêndio que ocorreu em outubro, na Lousã, no Perilhão, que foi uma vez mais a rede elétrica, que a EDP negou. A Polícia Judiciária fez uma investigação e comprovou que era a linha elétrica, embora nós temos alguma discrepância, alguns aspectos técnicos. E reconhecemos que não temos conhecimento para, preto no branco, dizer como é que as coisas passaram. Temos conjeturas, mas precisávamos, digamos, mais conhecimento para isso. E daí entendo que devia haver exatamente uma maior articulação entre as várias entidades para se levar mais a fundo estas questões.
Mas essa necessidade de maior articulação, ou seja, há coisas que podem melhorar e, portanto, a PJ poderia beneficiar de maior apoio de especialistas neste tipo de fenómenos, é isso que está a dizer e é algo que, para a reflexão desta comissão, é relevante. Mas isso acha que impediu a PJ, por exemplo, de conseguir executar plenamente as suas investigações, ou que ainda assim tudo tem sido investigado e as conclusões que têm havido acerca dos incendiários até agora têm sido suficientes e têm sido bem feito?
Eu diria que, de modo geral, que sim. Eu não conheço todo o trabalho da Polícia Judiciária, mas aquilo que conheço, os casos que tenho acompanhado, julgo que a Polícia Judiciária está a fazer um excelente trabalho. O que eu referi foram coisas pontuais em que realmente julgo que pode haver melhorias e que o sistema de justiça sairia beneficiado, não só para o presente, como também para enfrentar situações futuras que vão tender a repetir-se.
E, portanto, dessa cooperação que também tem feito com a Polícia Judiciária e do conhecimento que tem tido perto destas investigações, não chegou à conclusão de que poderia haver um tipo de crime mais organizado, seja do ponto de vista de empresas ou outros interesses económicos que quisessem incentivar indivíduos a agir de determinada maneira?
Neste caso concreto, julgo que não. Eu creio que o que há aqui digamos, uma falha por omissão, uma falha de fazer trabalhos que deveriam ser realizados. Nesse sentido, ouvi, de facto, alguns operadores, portanto, que trabalham para essas empresas, queixarem-se que tinham menos trabalho, que digamos, não tinham o mesmo serviço que tinham antes. Não creio que isso seja com intenção de causar mais incêndios, porque não é do interesse também destes operadores, mas indiretamente acaba por ter essa consequência. E, em alguns casos que investigámos, encontramos exatamente essa resposta da parte dos operadores no terreno das empresas que prestam serviço e que diziam que cada vez tinham menos serviço. Isso encontramos quer na linha elétrica, quer também na rede viária, portanto, nas estradas, também menos trabalho.
Muito obrigado. Passo para outro tema que já foi explorado aqui, mas também tem sido objeto de bastante investigação por parte do centro, que é o tema dos eucaliptos. Os eucaliptos são frequentemente sublinhados como uma das causas dos incêndios que temos. É verdade que não entram em combustão espontânea, isso é bastante difícil, mas argumenta-se é que representam uma proporção excessivamente grande da nossa área florestal e que isto teria de ser regulado de alguma maneira. E o que eu gostaria de lhe perguntar é se, sabendo que existe uma diferença bastante relevante entre as áreas de eucalipto que são geridas e aquelas que não são geridas, considera que deve-se incluir estas duas componentes da área de eucalipto juntas e considerá-las como um bolo que representa um nível maior de perigosidade, ou considera que a abordagem deveria ser diferente?
Infelizmente, no território não há descontinuidades claras. Quer dizer, há zonas, parcelas ou povoamentos que são geridos pelas empresas de loja e que estão bem mantidos e constituem uma espécie de ilhas, mas estão contíguos ou rodeados por outras áreas que não estão. Daí que, quando há incêndios, por vezes consegue-se defender essas áreas que estão melhor geridas, mas por vezes não. Portanto, não é fácil, digamos, distinguir. Do ponto de vista lá, conceptual e de gestão e de análise do problema, realmente são realidades diferentes, mas do ponto de vista físico da realidade do incêndio, por vezes acaba por não haver grande diferença entre elas. E daí que eu creio que tem que se olhar para o problema no conjunto. Até porque esses tais povoamentos de eucalipto mal geridos são, de alguma forma, também suscitados pelas necessidades da indústria, que quer, digamos, precisa de madeira. Portanto, de certo modo promove que haja plantações, mas, como eu disse há pouco, não reverte nesses proprietários os lucros que vai tendo, digamos, da sua indústria para favorecer esses proprietários, digamos, a investirem mais na gestão e terem, digamos, melhores os seus povoamentos mais bem cuidados.
Portanto, considera que há um problema de remuneração dos pequenos proprietários ou médios proprietários de eucalipto. Muito bem. Então, perguntar-lhe se considera que é necessário reduzir a população de eucalipto em Portugal.
Não foi exatamente isso que eu disse.
Estou a perguntar só se...
Já vou à sua questão. Portanto, o que ao longo destes anos assisti a várias situações, digamos, em que se tentava banir ou reduzir ou acabar com os eucaliptos, limitar, digamos, a plantação. E agora creio que há algumas regras que limitam, portanto, a estender, digamos, as áreas de eucalipto, a menos de que haja, enfim, sejam respeitadas as mesmas regras. Aquilo que se verifica é que o que havia vantagem para toda a gente melhorar a produtividade das plantações que existem. Ou seja, se elas fossem melhor geridas, ganhava o proprietário e ganhavam, digamos, as celuloses, porque teriam acesso a mais madeira. Mas, dado isso, a pergunta que eu ponho, e essa foi, digamos, a minha observação anterior, e que já pus diretamente a gestores de empresas de celulose, é porque é que os senhores têm esses lucros e não revertem parte deles para, digamos, a quem vos fornece a madeira e vos ajudam, digamos, também a gerir melhor esses territórios. Eu julgo que já está a haver uma resposta. Nos últimos anos, uma empresa chamada Bondi, ou Bondi, como é que é, Beyondi, está a ter programas, por exemplo, de entregar adubos, oferecer adubos para aumentar a produtividade, colaborar com a gestão das plantações. Portanto, está a haver alguma coisa dessas, mas creio que vem um bocado tarde e julgo que se fosse mais alargado, podíamos ter o um problema mais reduzido.
Portanto, aqui até está a falar de um problema de especialização económica, não é? Portanto, de capacidade de pequenos e médios proprietários gerirem melhor as suas próprias propriedades.